Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje, tá vendo que o cenário aqui, nós estamos num lugar um pouquinho diferente, Cabanha Taimã, e o nosso convidado, Natan Rodrigues. Tudo bem, Natan?
Tudo bem. Estamos aí, né? Vamos falar um pouco do que a gente está vivendo aí na Taimã.
Que beleza. Antes da gente começar, então, vamos falar um pouquinho sobre... Falar um pouquinho, não. Quero agradecer os nossos apoiadores, que é quem faz o nosso podcast, o nosso Em Busca acontecer aí, que é Cabanha Estância Quaraci, que tu conhece bem, Supra, mais que produtos, resultados, Vetinil, parceira de quem cuida, Cabanha Mapuche, Cabanha Armorial e Cabanha Castanheiros. E junto conosco agora, Nilo Imóveis Rurais. Muito obrigado por acreditar no Em Busca aí, fazer o nosso podcast, o nosso Cavalo Crioulo ir mais longe. Bueno, Natan, tá nervoso, não?
Um pouquinho. É, não é
acostumado. Hoje nós estamos aqui com o microfone meio improvisado aqui, mas vamos tocar a ficha. Natan, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, assim, como é que tu surgiu no cavalo, como é que tu começou, por que que tu foi pro lado da morfologia. Conta um pouquinho para nós, assim, como é que iniciou toda a tua trajetória aí.
Tchê, eu sou de família que não é do cavalo, mas eu comecei, eu tinha, pela volta de uns 9, 10 anos, eu ganhei meu primeiro cavalo, e tem um senhor muito conhecido da minha cidade lá, que foi meu professor e é meu ídolo até hoje, e foi ele que me incentivou muito, sabe? Meus pais me deram condições de ter cavalo, e foi com ele que eu comecei. Ele tinha um centro de domo, e ele foi me passando conhecimento, e eu fui pegando gosto, e sempre gostei de muito capricho, assim, com os meus cavalos, e foi onde eu fui partir pro lado da morfologia, que é uma coisa que dedica bastante disso aí, né? Acho que capricho é fundamental na morfologia.
Como é que é o nome desse senhor aí?
É o Guido Renato, ele é natural de Camaquã. Ele... Você criou com o seu Milton, Castro, o Gordinho.
Sim, sim.
E esse foi, pra mim, assim, até hoje ele é, né, meu.
É a tua inspiração, no caso. É a
minha inspiração no cavalo, com certeza.
Eu, tu sabe que eu tinha um tópico aqui pra te perguntar, que era se tu tinha alguma pessoa que te inspirou, na verdade, então, mas tu já tá respondendo antes de eu te perguntar.
Sim, pra mim foi esse homem velho aí, pra mim... Dos homens bom no cavalo, é ele.
E o te pergunto assim, tu é natural de onde?
Eu sou natural de São Jerônimo.
Tu é natural de São Jerônimo?
Isso.
Tenho parente lá naquela volta.
É?
É, tenho parente na volta. E assim, tu teve uma trajetória antes aqui, pra quem não sabe, o Natan... cabresteou o cavalo grande campeão de esteio, né? Quebracho da Taimã. E 2020, dois anos atrás, teve puxando o Bueno de Quaraci, que isso. Também foi grande campeão. Então, assim, conta um pouquinho antes. Tu passou pela Quaraci, tu teve uma breve passagem pela Mapocho também. Conta um pouquinho pra nós, assim, como é que foi a tua trajetória até chegar hoje na Taimã aqui.
Na verdade, eu comecei, eu conhecia no meu primeiro vez que eu tive na Expo Inter competindo, foi o meu adversário, foi a história da Taimã, foi com a VV Zoada.
2014.
E aí eu trabalhava na Cabanha das Figueiras, do Dr. Vitor. E aí a gente tinha as VV Zoada, que foi campeão Potranca naquele ano.
Sim.
E aí foi onde eu conheci a Cabanha Taimã. Daí, naquele ano, graças a Deus, a gente ganhou e ela ficou reservada. E no ano seguinte, ela foi a grande campeã da Expo Inter, a história. E aí eu comecei a acompanhar a Taimã desde lá, né? Cabanha que não tenho o que dizer, né? Sempre com os bichos aí, a criação do Donatai é impressionante. E aí, depois de lá, eu tentei na Tamareira lá, do seu Onésio. Mas aí ficou longe pra mim, eu tinha...
Ah, tu chegou e ia a São Paulo, então?
Fui. Mas aí eu tava com... Tinha sido pai, tava com... Não me adaptei e acabei voltando. passei pela De Los Brites, no São Paulo.
Uhum.
Também, aí eu tive o segundo filho. Aí acabei de me... Tentei fazer
meio um... Meio reprodutor tu também, assim.
E aí acabei voltando para casa, foi onde eu aluguei uma área lá, fiz o meu CT, trabalhei por 4 anos lá. E aí, só que é complicado daí, né? A minha região é um pouco fraca no cavalo. E aí não tinha animal para me competir como eu queria competir, né?
Uhum.
Foi aonde eu encerrei o meu CT lá. E com a graça de Deus recebi a oportunidade da Aquaraci. Foi onde eu cheguei lá e conheci o pessoal e o Bueno. E aí minha vida, com a graça de Deus, no meio do cavalo só... Bah, não sei nem palavra, assim. Mudou de uma maneira que eu consegui chegar e tô cada vez em busca de mais e mais, né?
Quanto tempo tu ficou na Aquaraci?
Eu fiquei 2 anos lá. 2 anos e uns meses.
Uhum.
Cheguei lá, conheci o Bueno, ele tinha competido uma de incentivo e tava solto. E aí depois trouxeram ele, me falavam desse potrilho, trouxeram ele e a gente, graças a Deus, foi onde consegui chegar lá.
Eu andei por lá agora há pouco fazendo o leilão deles e andei vendo ele lá.
É um maravilhoso.
Andei também vendo ele lá, que vai para a morfologia da FIC. Mas aí
e
tá.
E aí, depois de lá, eu saí, fui para Mapocho, mas aí não deu certo. E aí eu voltei.
Ali tu ficou pouco tempo,
fiquei,
né?
Fiquei pouco tempo, fiquei 7 meses lá. Daí eu voltei para casa e tava na procura de um serviço, fiquei um pouco em casa, manso, para dar uma analisada. Foi quando eu recebi a mensagem da dona Thay, que ela tinha, o cabanheiro dela tinha saído, ela tava precisando de um cabanheiro e tinha me indicado ela. Ela me indicaram eu, daí a gente conversou, se acertou, e ela me falou que tinha um putranco maravilhoso, e aí eu peguei e vim conhecer a cabanha e realmente, né, tá comprovado que ele é maravilhoso. E agora eu tô por aí, né?
Mas não tinha só ele, né? Tinha mais opções ali, né?
Como hoje nós estávamos conversando, o meu patrão aí, o pai da dona Thay, disse, né? A Thaimã tem um passado.
O patrão não, o cabanheiro, né?
Ah, meu cabanheiro.
O teu cabanheiro hoje.
Ele me disse hoje, bem sério pra mim, no almoço aí, Natan, a cabanha tem um passado, tá vivendo um presente e tem um futuro aí ainda pela frente aí que com certeza vai dar muita alegria
vai
ainda
prosperar
pra nós.
Bem,
com certeza.
E tu tem te adaptado, aqui tu tem te adaptado bem, não?
Ah, com certeza, bah, a estrutura da cabanha aí, a dona Thaya, o pessoal todo, seu Zuki, seu César, os colegas de trabalho aí, sim, são como se eu fosse, nem fosse funcionário, como se eu fosse parte da família,
sim,
mesmo.
Sim.
É impressionante aí. E os animais, né? A criação do Donatá aí. Bah.
E além de tu preparar os animais para morfologia, tu também doma, né?
Isso.
Tu faz o todo.
Eu domo e preparo. Com treinamento não mexo. Mas eu tô domando e preparando.
Tchê, e fazendo uma ligação assim, 2020, 2022, né? O que tu vê de diferença, assim, o que tu passou, por exemplo, com o Bueno e agora com o Quebracho, os dois são potranco, né? Menor, né? Os dois grandes campeões com potranco menor, o que tu vê de semelhança e o que tu vê de diferença desses dois animais, assim, digo no teu trabalho, assim, o que tu passou, teve alguma dificuldade ou teve alguma facilidade por já saber o potranco menor, lá eu fiz isso, aqui eu também fiz ou não fiz?
Com certeza, foi muito semelhante, porque na verdade são dois potrancos maravilhosos, entendeu? Mas a semelhança dos dois assim foi da categoria deles, eu acho que é uma categoria que é bem forte, né? Tanto macho, fêmea, né? Só que ao mesmo tempo tem os potrancos, eu acho que se destacam. E eles dois foram... Tem, claro, com certeza tem tem bem mais, mas a semelhança deles foi porque são dois animais assim que são diferentes na raça, com certeza eu posso dizer isso aí. São dois cavalos que, não só com uma categoria de potranco, eu acho que para frente a carreira deles vão ser...
Segue adiante.
Segue, né? Adiante, com certeza.
E tu acha que o Bueno, por exemplo, já tá se aventurando na parte funcional, né?
Sim.
Tu acha que o Quebracho tem boas condições de seguir nessa parte também?
O Bueno foi eu que redomonei, e aí sempre gostei muito dele. E eu chegando aqui na Taimã, peguei o cavalo domado do antigo cabanheiro, o seu Diego. E é um cavalo que, bah, é domado de verdade, bom. Pelo tamanho, o volume que ele tem, ele se mexe, tem uma facilidade. Eu acho que a carreira dele também na parte funcional vai ser maravilhosa.
Bom, tem uma grande chance de vocês se encontrarem na FIC, né?
Sim, sim. É, ali vai ser uma briga de cachorro grande, como eu digo, né? Não só com os dois, mas...
Sim.
Mas eu acho que... vai ser bonito de ver os dois animais lá competindo. Pra mim vai ser maravilhoso, né? Com certeza de ver os dois na pista.
Que passar um que tá contigo e um que passou por ti, né? Isso aí, que eu imagino, né?
Com certeza.
Falando assim um pouquinho na parte... uma parte mais psicológica, assim... eu sempre tento entender o que que passa na cabeça do cara, no teu caso ali, né?
Sim.
Tu chegou com o Bueno, ganhou, por exemplo, tu chegou com a zoada antes, né?
Sim.
Aí chegou com o Bueno, e aí o que que fica na... Perguntei pro Dudu isso, o Dudu Quadros. O que que fica na cabeça de vocês, assim, por exemplo... Já começa a ansiedade do ano seguinte. Será que eu vou ter alguma coisa para chegar? Ou isso aqui foi sorte? Acabou? O que que...
Tu sabe que para mim foi bastante... Eu tomei um... Na verdade, eu digo, tomei um choque. Porque, né, no ano de 2020 eu fui lá e ganhei. Uhum. E no ano seguinte eu nem tava participando. Daí, bah, aquilo marca. Imagina, um ano tu é o grande campeão de esteio. E no outro ano tu nem tá competindo.
Tu nem perto,
daquilo
chance de ter.
É. E aí... no ano seguinte eu consegui ser grande campeão de novo. Para mim, esse ano foi bem complicado na parte emocional, porque eu fiquei com um compromisso muito grande, né? Acho, sabe? Me cobrei bastante isso aí. E para mim, ali na hora, ali foi bem complicado. Eu acho que ele ficou meio agitado, o cavalo. Acho que quem passou isso um pouco para ele foi eu.
Uhum.
Porque eu tava com aquilo em cima de mim, sabe? Que eu tinha que tá ali de novo. Eu me cobrei isso aí. E graças a Deus deu tudo certo e consegui estar lá de novo.
Eu acho que fica passando um filmezinho ali, né? Quando passa a primeira fila da categoria, eu vinha comentando com o Jean. Tchê, deve passar um filme na cabeça, né? Porque tá na... Ih, as câmeras agora chegaram a tomar-lhe um susto. Não só as câmeras, não só as câmeras.
O dono dela também.
Mas eu acho que passa um filmezinho na cabeça ali, né? Ah, tipo, tu passa a fila de categoria, tu... Foi, né? Uma parte foi. Aí tu passa as categorias, na ponta tu...
De potranco ali, dali pra frente, pra primeira fase ali, pra passada ali, foi tranquilo. Mas depois que ele ganhou a categoria de potranco, que foi pro grande campeonato, ali sim. Ali, ó, ansiedade, um pouco de nervosismo. Mas a dona Thaia me passava muita confiança. Ela dizia pra mim: Nathan, te acalmo, fica tranquilo, eu confio em ti e no cavalo. Então vai dar tudo certo. E graças a Deus ela tinha razão, deu tudo certo.
E chegou algum momento assim, pensar, tchê, não vai dar? Ou... Porque vamos combinar, né? Foi uma exposição histórica, né?
Com certeza,
uma exposição histórica com animais de consagrados, animais que já fizeram história na raça. E tinha mais um magistrado, e tinha, teve até o Crendon, que foi antes já saiu, mas se tu parar pra pensar, era uma exposição de peso, assim, né?
Sim, é, na hora, quando ele ganhou a categoria de potranco, eu acreditava que nós ficava entre os quatro, com certeza, porque, né, como o senhor disse, tinha uns cavalos ali que já eram consagrados, mas a hora que entramos na pista ali, que chegou assim, como é que eu posso explicar? Fomos para as cabeças ali mesmo. Tinha, aí eu fiquei um pouco mais tranquilo e acreditei mais em mim, né? E aí... Mano, como é que eu vou dizer? Falta a palavra, porque foi muito forte. Foi demais. E aí, quando eles puxaram os dois cavalos de ponta ali, né?
Sim.
Que aí o Potranco ficou...
Que ali tava evidente que ele tava ali, na
isso
dúvida.
Aí, isso aí.
Que ele tava na dúvida do grande campeonato. Então, ali tu sabia que alguma coisa poderia acontecer, né? Aquele momento deve ser algo...
Quando ele puxou os dois ali, e aí a gente fica, né, acompanhando o olhar do jurado.
Sim.
Aí ele olhou pro quebracho, olhou pro companheiro dele, aí mandaram nós caminhar de volta. Daí eu disse, não, tá agarrado, vai ganhar o cavalo. E com certeza ganhou ele. Ah, foi emocionante.
Não, eu tava justamente fazendo a cobertura dos machos, né?
Sim.
E depois que saiu ali, a tua emoção era, claro, óbvio, a tua emoção não, era visível ali,
certeza.
Tu tava fora, em outro plano,
com
né?
Com certeza, não tinha mais como ser eu ali naquele momento, porque, foi, ali eu não suportava mais, né? Daí, quando deu, eu saí da pista e me saiu um peso do corpo.
Sim. E aí eu te pergunto assim, tio, o cavalo, a gente via que ele tava um pouquinho nervoso, né? E principalmente naquela parte do tu até comentou agora que daqui a pouco tu também pode ter passado esse nervosismo. Mas vamos comentar, tem muita gente que comenta, e eu acho que a gente pode esclarecer até aqui. O cavalo já cobriu no cabresto, né?
Já.
Porque aquele momento do melhor exemplar, com a égua frente a frente com ele, se via nitidamente que ele... Que ele ficou...
Com certeza, né? E ele cobriu no cabresto. E aí botaram de frente para uma...
E ficou um tempinho ali, vamos combinar.
E aí começaram a parar. E ele já estava meio agitado, se assustava da palma do povo. Mas nunca foi de maldade comigo, jamais. Ele nunca foi assim em casa. Já saiu em outros lugares aí. E é como diz o jurado, né? Um guri. E
sim.
Se acendeu ali um pouquinho, mas... Nada de maldade, dava uma retoçada e graças a Deus conseguiu
equilibrar, contornar esse
ali,
momento.
Controlar, né? Ele e eu, como eu disse, né? Eu também estava um pouco nervoso. Mas é isso aí.
Eu te pergunto agora, assim, como é que é o teu trabalho agora? O que que tu faz? Tô te fazendo uma pergunta leiga, pode ser que para quem está escutando seja até comum isso. Mas o que que tu faz, como é que vai ser o teu trabalho, como é que tá sendo o teu trabalho com ele, porque ele é uma grande aposta da FIC, né? Inclusive, pelos próprios argentinos, conforme a gente vinha conversando, ele é uma aposta bem, bem importante na FIC. E como é que tu trabalha agora, como é que esse teu tipo de trabalho para deixar o temperamento, daqui a pouco que seja dele, um pouco mais tranquilo, né? Até porque até lá o cavalo vai amadurecer também, mas...
Com certeza. Não, o trabalho eu acho que não vai mudar muito, o senhor sabe, porque ele não é um... Ele não é... Ele se agitou e agora ele vai amadurecendo, como o senhor disse, ele vai amadurecer. Tá na central, dá uma relaxada, agora perdeu um pouco de peso, vai voltar para casa. Eu acho que ele vai começar a pegar a cancha de pista, né, que é o que falta para ele se acostumar com o movimento. É um cavalo que não saiu de casa, não foi, saiu uma vez em incentivo. A dona Thaia me comentou. Não teve uma campanha forte com ele.
Uhum.
Saiu na marca, foi no passaporte de Aranguá e foi na Expo Inter. E eu acho que é isso que falta para ele. O trabalho que eu vou fazer nele é isso aí. Botar ele no movimento, pra ele conhecer... Pegar um pouco de cancha, de pista, sabe?
Sim.
Não, mas... Porque ele é bem tranquilo de verdade. Um cavalo manso, só estranhou um pouco, acho, o movimento, né?
Sim, sim, sim. Pelo fato de ter de sair pouco de casa,
isso,
na verdade.
Isso, sair pouco,
né?
De casa, isso aí.
E agora, pô, a gente andou vendo filhos dele aí na semana, aí andou saindo foto deles.
É o que eu disse, né? Como o patrão me falou, o futuro tá garantido aí, graças a ele também. Não só ele, mas... Ele vai fazer um trabalho aí que, com certeza, o pessoal da raça crioula vai gostar muito. Eu tenho visto aqui, né? O senhor viu também.
Sim.
É, Estamos garantido para os próximos anos aí, com certeza.
Que beleza. E eu te pergunto, vamos entrar numa parte mais delicada. A gente comentou, né, que ele pode ser que tenha um futuro daqui a pouco até funcional. Tu acha que como é que é o teu tipo de trabalho hoje? Tu pensa assim, tipo, ah, eu tô trabalhando hoje na morfologia, mas eu tô pensando na morfologia e se acontecer função mais pra frente, aconteceu. Não vou muito me preocupar. Como é que tu concilia, vai conciliar esses dois pontos, assim, porque a morfologia pode pesar depois e gerar um problema pra função, né? Por questão de peso e tal. Como é que tu trabalha... já pensando no futuro ou é o teu momento ideal? Como é que é o teu tipo de trabalho? Assim?
A morfologia começa muito cedo para eles. Eu acho que a gente tem que trabalhar no momento do cavalo, né?
Uhum.
E preservar a saúde dele, com certeza, né? Porque a gente bota bastante peso, sobrepeso neles. Mas acho que eu, no meu ponto de vista, eu trabalho com o momento do cavalo, né?
Uhum.
Porque eu vejo assim, eu acompanho do treino, eles treinam, vão treinando em cadência, assim, aí a gente com a morfologia também, assim, porque é fácil de tu chegar num preparo com o cavalo, mas é muito mais difícil tu manter aquele preparo. Vou dar o exemplo do irmão do Quebracho Quartos, foi grande campeão de São Gabriel, eu consegui botar um preparo nele que deu certo. Só que eu acho que me passei um pouco com ele até chegar na Expo Inter. E aí foi que eu achei que andava melhor ele também, sabe? E eu acho que é isso que eu digo que é o momento do preparo. Tem que ser o momento, não pode pensar muito lá na frente. Né?
Uhum.
Claro, tem que enxergar lá, mas... A morfologia, eu acho que é o momento ali. Não sei se o senhor me entende.
Não, entendi. A única questão que eu digo é porque a morfologia, a gente sempre fala que a morfologia, ela pode, o preparo pode ocasionar danos, né?
Com certeza.
Assim como o excesso de treino, muitas vezes, também, né?
Sim.
Pode ocasionar danos. Então, por isso que eu te pergunto, porque tu é domador, então tu já sente o animal antes, tu não só prepara morfologicamente.
Sim.
Então, tu também é domador. Então, tu doma o animal e, ao mesmo tempo, prepara para morfologia. Tu já consegue dizer assim, tu já consegue já sentir isso, esse cavalo que pode ser que tenha uma vida funcional interessante,
com
né?
Certeza.
Eu acho que tu consegue, por isso que eu tô te perguntando se tu já pensa, não vou preparar, não vou intensificar essa parte morfológica, pesar com isso, porque a parte funcional, posso prejudicar a funcional depois. Não sei se vocês têm como medir isso nesse período agora, assim.
Aqui na Dona Thay, na Taimã aqui, dá pra fazer, porque a gente doma antes de botar preparo, entendeu? Uhum. Se não pega um bicho que já vem num preparo pra domar. Ela, a Dona Thay, se preocupa muito nessa parte aí. A gente doma primeiro aqui e depois que vai preparar. Daí eu acho que isso ajuda bastante, como o senhor falou, pra carreira funcional que chega... Chega para competir numa carreira funcional depois da morfologia, chega com a saúde bem, bem
boa.
Que vai aguentar o exemplo ali do cavalo dela, né?
Sim.
O que correu com o seu Fabrício Miss. O cavalo que fez campanha de morfologia foi domado antes de sair no cabresto. Fez campanha de cabresto, foi pro freio e deu um baita resultado. O cavalo sadio. E essa parte, acho que quem cuida bastante e deu certo é a Dona Thay. A gente doma antes de botar o preparo mesmo, o peso.
Beleza. Bueno, Natan, quero te agradecer aqui esse tempinho disponibilizado para nós.
Eu agradeço a oportunidade, sou meio envergonhado, mas...
Aham, envergonhado.
Agradeço.
Oktoberfest, sabe a vergonha que tu tem? Não pude deixar passar essa em branco, não, mas...
Lá não tem as câmeras. Como...
Mas, meu amigo, te agradeço a atenção.
Eu que agradeço.
Tá?
Obrigado.
Vamos nos falando.
Vamos falar.
E a gente fica na torcida aí pra, na sequência dos próximos resultados.
Com certeza. Muito obrigado.
Um abraço grande.
Um abraço.
Valeu.
Vamos de novo. Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast aqui então com o Natan Rodrigues, diretamente da Cabanha Taimã. Quero deixar o nosso agradecimento à Supra, mais que produtos, resultados. Vetinil, parceira de quem cuida. Cabanha Mapuche, Estância Quaraci, Cabanha Armorial, Cabanha Castanheiros e agora conosco Nilo Imóveis Rurais. Muito obrigado, vamos por mais e até terça-feira. Abraço!